no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 13 de novembro de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Mais oportunidades para entrar em uma universidade pública.
Lei de cotas tem novas regras.
Entre elas, inclusão de quilombolas como beneficiários e reserva de vagas para pós-graduação.
Para o presidente Lula, mudanças significam maior inclusão para acesso ao ensino superior.
Com alunas e alunos cotistas, nossas instituições públicas de ensino tornaram-se espaços mais democráticos e a representatividade avançará ainda mais.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Operação Voltando em Paz.
Brasileiros que estavam na faixa de Gaza chegam hoje à noite ao país.
O presidente Lula vai receber o grupo.
E o governo já tem preparado a operação para acolher repatriados.
E vamos dar um balanço da força-tarefa de retirada de não indígenas em duas terras demarcadas no Pará.
Tema da entrevista ao vivo de hoje com Maria Fernanda Ramos Coelho, secretária executiva da Secretaria-Geral da Presidência da República.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo. Acesse o canal GOV no YouTube.
A presença de não indígenas em duas terras demarcadas no Pará, a Piteréua e a Trincheira Bacajá, vinha causando uma série de crimes e irregularidades na região, como desmatamento e garimpo ilegais.
Após uma decisão judicial, a operação de retirada deles, chamada de desintrusão, começou no mês de outubro, com a participação de vários ministérios e órgãos públicos.
E quem nos conta como estão sendo os resultados dessa operação é a secretária executiva da Secretaria-Geral da Presidência da República, Maria Fernanda Ramos Coelho. Boa noite, secretária.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Uma alegria vocês aqui hoje à noite.
Secretária, vocês estão cumprindo uma decisão judicial, né? O governo começou em outubro a desintrusão das terras indígenas Apiteréua e Trincheira Bacajá. Como é que está o cumprimento dessa decisão nesse momento? E a ideia é que depois da conclusão desse trabalho, apenas indígenas fiquem dentro dessas duas terras?
É muito importante dizer que o governo federal ele cumpre uma decisão judicial, né, do Supremo Tribunal Federal, assim também da Justiça Federal de Redenção. Então, desde o dia 2 de outubro, estamos com uma força-tarefa com mais de 300 servidores, entre civis e militares, cumprindo essa decisão. Já fechamos a primeira fase, que era a saída voluntária, agora iniciamos essa segunda fase, que é exatamente o processo de saída, então, dessas pessoas, desses não indígenas que ilegalmente estão na terra indígena.
A senhora falou em 300 servidores, quantos órgãos estão participando desse trabalho?
Isso é muito importante porque é um processo de articulação da Secretaria-Geral da Presidência da República, do Ministério dos Povos Indígenas, que coordenam esse processo, então há uma grande articulação interministerial, são 19 órgãos, entre ministérios e órgãos vinculados, como a FUNAI, o IBAMA, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, enfim. São 19 órgãos do governo que estão atuando de forma bastante integrada para que esse processo aconteça da forma mais pacífica possível.
Pois é, a terra indígena Piteréua, especificamente, apresentava um alto índice de desmatamento, né? Um dos principais problemas ali naquela região. Depois do trabalho de desintrusão, como é que está a situação em relação a isso e se os crimes ambientais foram reduzidos? Como é que está a avaliação de vocês?
Esse é um dado muito importante. A terra indígena Piteréua, ela se caracterizou por ser a terra indígena mais desmatada do Brasil, especialmente nos anos 2021 e 2022. Então, nós tivemos uma redução significativa do desmatamento, da extração ilegal de madeira que vinha acontecendo e a retirada do gado, porque exatamente se desmata, né, para pegar a madeira e também para que o gado ele fique ali naquela pastagem. Então, a gente teve uma redução, né, dos índices de desmatamento mais da ordem de mais de 80% desde o início dessa operação.
Outros crimes foram percebidos com a desintrusão? Houve, por exemplo, a apreensão de armas prisões, algumas dessas situações lá?
Foram vários crimes que nossas equipes identificaram na terra indígena. Dentre eles, por exemplo, não só a extração ilegal de madeira, como a presença do gado, que já citamos, mas também munições, agrotóxicos que são proibidos, inclusive, que são desfoliantes, né, da floresta, ou seja, que matam a floresta por meio, né, da distribuição em helicópteros ou em aeronaves, né? Tivemos também mais de 4 milhões de multas aplicadas neste período, apreensão de armas, de munições, enfim. Realmente um cenário assim, de vários crimes acontecendo, inclusive, né, da identificação por parte do Ministério do Trabalho e Emprego de trabalhadores em situação análoga à escravidão. Então, esse foi o quadro identificado na terra indígena Pitereua.
Pois é, e nessa primeira fase, os não indígenas estão sendo convencidos, como a senhora falou no começo, a deixar a região de maneira pacífica e de forma voluntária, né? Parte deles, inclusive, está sendo cadastrada nos programas sociais, quem tem essa necessidade. A gente tem números de quantas pessoas estão deixando essa área?
Olha, nós na primeira fase, nós tínhamos exatamente essa obrigação de visitar as edificações que foram, por meio de geoprocessamento, identificadas na terra indígena. Então, nós visitamos 857 edificações, isso é praticamente 100% de todas as edificações que foram visualizadas, né, por meio desse geoprocessamento, dos quais nós cadastramos 119 pessoas. Muitas estavam desocupadas, já eram unidades que não tinham ninguém, às vezes só algumas, vamos dizer assim, cobertura, mas não tinha nenhuma pessoa dentro, e muitos também se negaram a responder esse cadastro. Então, dos 119, a nossa fase agora é exatamente essa identificação de pessoas que possam ser, né, público-alvo, né, de programas sociais. Agora, Mariana, é muito importante ressaltar que neste momento, nessa fase onde a gente identifica, as pessoas têm a obrigação de sair da terra. Porque esse processo de ver quais são as possibilidades, onde é que elas poderão, vamos dizer assim, se requalificar até, né, para outras atividades, é importante deixar bem claro, elas precisam imediatamente sair, né, levar seus bens, desocupar esses imóveis, porque o processo de desintrusão, ele entrou então nessa segunda fase, que é a fase exatamente do desfazimento e do perdimento. Quer tirar o gado, pode tirar o gado, quer tirar seus imóveis, pode tirar. Mas é importante deixar isso bem claro, que mesmo que o processo de cadastro, alguém ainda queira se cadastrar, ela desocupa a terra indígena.
Perfeito. E na segunda fase, então, há essa punição com a perda de bens, de animais e tudo isso, né?
Exatamente.
Agora, secretária, em junho foi concluído o processo de desintrusão da terra indígena Alto Rio Guamá. Como é que está a situação por lá hoje?
Olha, é importante ressaltar, né, também nossa parceria com o governo do estado do Pará, uma desintrusão pacífica. Nós temos hoje a plena posse dos indígenas, né, de Alto Rio Guamá, e nesse processo agora eles estão exatamente em parceria com a FUNAI, com o Ministério dos Povos Indígenas, fazendo as tratativas para que essa plena posse aconteça. Eu, inclusive, ouvi um depoimento que eu acho muito, muito relevante de uma das lideranças, não eu, né, mas as equipes que estavam lá em Alto Rio Guamá, de uma das lideranças indígenas, dizendo que, inclusive, eles perceberam a volta de animais que praticamente para a caça estavam, né, não se via mais. Então, por exemplo, porcos do mato, que era uma base, vamos dizer assim, alimentar, né, daquela população, não se via, e praticamente assim, 60 dias depois, você já via vários animais de caça, né, aparecendo naquela região. Então, para nós, isso é um indicador muito positivo. Zeramos qualquer tipo de desmatamento, de focos de incêndio naquela região.
Tá certo, nós conversamos com a secretária executiva da Secretaria-Geral da Presidência da República, Maria Fernanda Ramos Coelho. Obrigada, secretária, pela sua entrevista à Voz do Brasil.
Muito obrigada.
A lei de cotas, que já permitiu a entrada de mais de 1 milhão e 400 mil estudantes nas universidades públicas nos últimos 10 anos, agora tem novas regras.
Com as mudanças, estudantes quilombolas também vão poder ingressar em universidades públicas e institutos federais benefício que já era destinado a pessoas negras, pardas, com deficiência, indígenas e vindas de escolas públicas.
Outra novidade na lei é a redução da renda familiar para ter acesso à política afirmativa.
A Jéssica Gonçalves preparou uma reportagem explicando o que muda na lei sancionada hoje pelo presidente Lula.
Marina Barbosa cresceu em uma comunidade quilombola na Bahia. Nascida em uma família pobre, passou dificuldades na infância, mas graças à lei de cotas, ela se formou em medicina e hoje atua na região.
Por existirem cotas, que consegui passar em medicina na Universidade Federal da Bahia. E hoje eu sou doutora Marina Barbosa.
Criada em 2012, a lei de cotas garante uma porcentagem das vagas em instituições federais de ensino superior e no ensino técnico de nível médio para alunos de escolas públicas, estudantes negros, pardos, indígenas e com deficiência. E com a reformulação da lei, agora também os quilombolas. O novo texto, sancionado nesta segunda-feira pelo presidente Lula, também reduz o teto da renda familiar per capita, que era de um salário mínimo e meio para um salário mínimo. Outra mudança é que antes, o candidato concorria apenas às vagas destinadas às cotas, mesmo com pontuação suficiente na ampla concorrência. A partir de agora, vão ser observadas primeiro as notas pela ampla concorrência e só depois as reservas de vagas para cotas. A nova lei institui ainda cotas para cursos de pós-graduação e determina que os cotistas tenham prioridade ao solicitar o auxílio estudantil. De acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana, as novas regras para distribuição de vagas por cotas vão levar diversidade para as instituições de ensino.
Um Brasil diverso e plural, que tem de fato a face da nossa gente. Um Brasil que não exclui, mas que inclui a todos e a todas.
A partir das alterações na lei de cotas, a distribuição e ocupação das vagas ofertadas no SISU, Sistema de Seleção Unificada, também seguirá as novas regras a partir de janeiro. Serão consideradas primeiro as notas pela ampla concorrência e só depois as reservas de vagas para cotas. O SISU seleciona candidatos para universidades públicas e institutos federais, utilizando a nota do Enem. Ao sancionar a lei, o presidente Lula afirmou que, junto com outros programas, como o ProUni e o Refis, a lei de cotas provocou uma revolução no país.
Pela primeira vez, a filha do pedreiro pôde virar engenheira. Pela primeira vez, o filho da empregada doméstica pôde virar doutor. Pela primeira vez, os filhos e filhas de pais que não puderam estudar tiveram a oportunidade de ser o que quisessem e ser, conquistando um diploma e melhorando a sua vida.
Além do Ministério da Educação, também serão responsáveis por acompanhar a política de cotas os Ministérios da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos e da Cidadania, dos Povos Indígenas e da Secretaria-Geral da Presidência. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, destacou a importância da política para a promoção da diversidade.
Imaginem um Brasil onde não tivéssemos a lei de cotas. Esse Brasil, com toda certeza, seria menos diverso, menos plural e seria afundado em desigualdades estruturais e históricas ainda mais perversas.
Para o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, a política beneficia não apenas os cotistas, mas toda a população.
Um país em que o racismo ele permeia as relações sociais não é uma nação. Portanto, a política de cotas é uma política que faz com que o Brasil possa, de fato, ser chamado de nação.
Já a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, ressaltou que, com a lei de cotas, o número de indígenas nas universidades hoje passa de 50 mil.
Em 2011, o total de alunos indígenas não chegava a 10 mil.
Segundo dados do Censo da Educação Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, entre 2012 e 2022, mais de 1 milhão e 400 mil estudantes ingressaram no ensino público superior por meio da lei de cotas. A lei começou a ser reformulada em 2022 e, de acordo com o novo texto, deve ser avaliada a cada 10 anos. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Chega daqui a pouco na base aérea de Brasília o grupo de 32 pessoas que deixou ontem a faixa de Gaza.
O presidente Lula vai receber o grupo. São 22 brasileiros e 10 palestinos.
Quem está na base aérea e conta mais detalhes pra gente ao vivo é o repórter Pablo Mundim. Boa noite, Pablo.
Boa noite, Luciano, Mariana e a você, ouvinte da Voz do Brasil. O governo federal preparou uma operação de acolhida para essas pessoas que envolve políticas de vários ministérios. As famílias vão ficar 2 dias aqui em Brasília. Quem explicou foi o ministro de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.
terão assistência médica com profissionais em diferentes áreas, também da parte da assistência social, assistente psicopedagogo, assistente nessa área psicológica, ou seja, garantir uma condição de atendimento integral.
O grupo também vai passar por procedimentos de regularização migratória. Depois de 2 dias, seguem em voo da FAB para Guarulhos, em São Paulo, onde serão levados para um abrigo. Lá vão poder se inscrever no Cadastro Único do Governo Federal. Desde o início do conflito, muitos brasileiros que viviam em Gaza esperavam a oportunidade de deixar o país. Vamos conferir agora como foi esse retorno na reportagem de Nazi Bruno.
Boa sorte para vocês na vida do Brasil, que Deus ilumine vocês e inshallah tudo corra bem com vocês.
O aviso de Fernando Bastos Neto, primeiro secretário da Embaixada Brasileira no Egito, foi feito dentro do ônibus ao grupo de 22 brasileiros e 10 familiares palestinos antes do embarque no Cairo, capital do Egito, com destino ao Brasil. As palavras representaram um alívio para aqueles que deixaram a faixa de Gaza em meio à guerra. O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, lembrou o trabalho que foi feito para que a operação de retirada dos brasileiros ocorresse.
A partir do dia 9 ou 10 de outubro, o governo brasileiro continuou os contatos com os governos envolvidos, com o governo de Israel, com a Palestina, com o governo egípcio e com outros atores importantes da região, com os quais nós coordenamos essa operação tão complexa, tão delicada, mas que chegou a bom termo.
O presidente Lula lembrou que foi feita uma longa negociação para trazer o grupo ao país.
Finalmente nós conseguimos trazer as 22 pessoas. Agora vamos ver se ainda tem gente na Cisjordânia que queira vir, porque nós não vamos deixar nenhum brasileiro ou brasileira lá se ele quiser voltar.
Após atravessar a fronteira de Gaza com a cidade de Rafah, o grupo foi levado em vans para o Cairo, onde embarcaram em aeronave da Presidência da República. Antes disso, no caminho para o aeroporto, pararam para almoçar perto de uma praia. O brasileiro Hassan Rabi contou em suas redes sociais como foi o retorno e a emoção de ver as crianças brincando perto do mar.
Meu Deus, eles estavam presos 35 dias. Chegaram aqui para a gente almoçar, todo mundo correu na praia.
Esse é o 10º voo de repatriação da Operação Voltando em Paz, que terá resgatado quase 1.500 passageiros e 53 animais domésticos retirados de Israel e da Palestina. Reportagem Nazi Brum.
O calor intenso, que já vem provocando desconforto na maior parte do país, vai prosseguir pelo menos até sexta-feira.
O INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, e a Defesa Civil Nacional emitiram alertas de que as temperaturas devem ficar elevadas em 3 estados e no Distrito Federal, passando de 40 graus em algumas cidades.
Entre os estados afetados estão Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que já vêm sendo impactados com incêndios no Pantanal.
E uma força-tarefa do governo federal está atuando para apoiar a proteção dos animais, da vegetação e das comunidades tradicionais que vivem na região.
A combinação de fortes ventos, calor intenso e queda de raios tem deixado o Pantanal em chamas. Uma força-tarefa dos governos federal e do Mato Grosso está atuando para tentar controlar os incêndios, como explica o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes.
Atuação transversal entre os ministérios, para que a gente trabalhe, né, de forma bem articulada a atuação do governo federal na proximidade e no apoio integral no combate aos incêndios.
O fogo atinge principalmente o Parque Nacional do Pantanal e o Parque Estadual Encontro das Águas. Juntos, IBAMA e ICMBio mais que dobraram o número de brigadistas na região, de 43 para 90 profissionais. Neste final de semana, foram enviadas mais 2 aeronaves e equipamentos para fazer os atendimentos necessários. Segundo Rodrigo Agostinho, presidente do IBAMA, a ação também conta com o apoio de voluntários.
A gente precisa de todo o apoio necessário, a gente precisa ajudar a organizar os voluntários. Enfim, é uma crise grave e que merece toda a nossa atenção.
Além da fauna e da flora, há também uma preocupação com as comunidades tradicionais que vivem no Pantanal. É o que afirma a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.
Trabalhando para evitar que essas comunidades sejam afetadas, até em risco de suas vidas, e
propriedades e estamos também com uma equipe de suporte para dar proteção à fauna.
Além dos brigadistas do IBAMA e ICMBio, 209 servidores federais atuam no combate ao fogo no Pantanal. Desde janeiro, o governo federal se planeja para a prevenção e o combate a incêndios no bioma. Em maio, foi lançado o plano de ação para o manejo integrado do fogo no Pantanal. Para os próximos 15 dias, a previsão é de que haja aumento da temperatura na região. Reportagem Luana Caro.
Estudantes que precisaram faltar algum dos dois dias de prova do Enem por motivos previstos no edital, como falta de luz ou sintomas de doenças, já podem pedir a reaplicação do exame.
Os estudantes que não compareceram a algum dos dias de prova do Enem por motivo justificado podem solicitar até a próxima sexta-feira a reaplicação do exame nos dias 12 e 13 de dezembro. A medida vale para quem foi prejudicado por problemas logísticos, por exemplo, ou acometido por doenças infecto-contagiosas. A aplicação regular do Exame Nacional do Ensino Médio se encerrou no último domingo, com a realização das provas de Ciências da Natureza e Matemática por 2.674.000 estudantes. A estudante Pamela Rosa participou do exame pela primeira vez. Ela está terminando o terceiro ano do ensino médio em uma escola pública de Brasília e conta sobre o desempenho na prova.
A minha professora de matemática auxiliou muita gente e foi difícil, mas eu fiz, né? Eu fiz muitos simulados, vi vídeos no YouTube, tipo vídeo-aula. Eu tô com a fé.
Para o ministro da Educação, Camilo Santana, o desafio agora é aumentar o número de inscritos concluintes do ensino médio e diminuir os dissidentes.
E a grande preocupação nossa é encontrar mecanismos que a gente possa estimular a inscrição desse jovem e como diminuir essa evasão, ausência da prova.
O gabarito oficial e os cadernos de questões estarão disponíveis na próxima terça-feira, 14 de novembro, às 19 horas, no endereço enem.inep.gov.br. Reportagem Gabriela Noronha.
Os pedidos de Natal chegam em forma de letrinhas recém-apreendidas ou até mesmo de desenhos.
A campanha Papai Noel dos Correios ajuda a realizar sonhos há 34 anos.
Há mais de 3 décadas que o Papai Noel dos Correios faz a alegria de milhares de crianças no Natal.
A força da magia só depende do querer. Entrega a barba branca, as renas e o gorro. Papai Noel.
A abertura da campanha deste ano em São Paulo contou com a presença de um grupo de crianças de uma organização sem fins lucrativos na capital. E claro, do Bom Velhinho.
Eu declaro aberta a nossa campanha 2023!
Óculos, chuteira e brinquedos foram alguns dos pedidos entregues pelas crianças em mãos nesta terça-feira ao Papai Noel.
Querido Papai Noel, meu pedido é uma bicicleta, mas eu não quero rodinhas porque eu tenho 10 anos.
Oi Papai Noel, eu quero um Lego e um patinete. Beijos e abraços.
Eu queria uma Barbie que tenha acessórios. Se você conseguir, eu agradeço. Mas se você não conseguir, não tem problema. Beijos, Lulu.
Desde o início da campanha, já foram entregues mais de 6 milhões de presentes em todo o país. Só no ano passado, quase 190 mil crianças foram presenteadas. E a expectativa para esta edição é ainda melhor, de acordo com o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.
A gente renova as esperanças esse ano, renova as esperanças de que a gente tem uma sociedade mais solidária, uma sociedade com mais amor, uma sociedade que a gente respeite o próximo e que a gente pretende mesmo não deixar nenhuma criança sem presente.
Quem quiser presentear uma criança neste Natal pode adotar uma carta em uma agência dos Correios participante da ação ou acessar o blog Noel na internet. Depois é só embalar bem o presente e deixá-lo nos Correios com um código que aparece na cartinha. A entrega é gratuita e feita com muito carinho pelos funcionários da instituição. É o que conta Francismar Cosmo de Lima, que é carteiro há 26 anos.
Quando você chega para entregar um presente para aquela criança que realmente não tem condição, o olhar dela não dá para descrever. Cumpri o meu papel como carteiro e como cidadão brasileiro, né?
O endereço para envio ou adoção das cartinhas é blognoel.correios.com.br. Reportagem Dima Soldi. Você não é.
Essas foram as notícias do governo federal. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF condena mais 5 réus pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.
Fábrica de refrigerantes é condenada por discriminação.
Em Minas Gerais, aluna que sofreu acidente em aula de direção deve ser indenizada.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
STF condena mais 5 pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.
As penas para os 5 réus, todos presos no Palácio do Planalto, variam de 13 a 16 anos de prisão, além de pagamento de indenização. Neto Costa.
Os 5 réus foram condenados pela prática dos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. O julgamento foi realizado na sessão virtual. A maioria do plenário acompanhou o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que, ao pedir intervenção militar, o grupo do qual eles faziam parte tinha a intenção de derrubar o governo democraticamente eleito em 2022. Até o momento, as acusações apresentadas pela Procuradoria-Geral da República resultaram em 25 condenações.
É possível solicitar judicialmente a expedição de ofício ao INSS ou ao Previjud para subsidiar eventual pedido de valores penhoráveis.
Essa decisão é do STJ. Fátima Uchoa.
Na fase de cumprimento de sentença em ação de uma empresa contra um particular, a Justiça de São Paulo indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS e ao então Ministério do Trabalho e Previdência para que informem se o devedor recebe pensões ou benefícios e os respectivos valores. A terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial da empresa para determinar a expedição de ofício ao INSS ou, se possível, a busca pelo Previjud, serviço que permite ao judiciário acesso automático a dados previdenciários e envio de ordens judiciais. Segundo a relatora ministra Nancy Andrighi, a possibilidade de penhora dos valores encontrados será objeto de apreciação posterior e detalhada pelo juízo competente.
Fábrica de refrigerantes é condenada por discriminar auxiliar negro e com deficiência física.
A decisão considerou que houve obstáculo à ascensão profissional. Michele Chiapa.
A Brasal Refrigerantes do Distrito Federal deverá pagar indenização por dano moral de R$50 mil a um auxiliar de manutenção que foi impedido de ser promovido. Ao rejeitar o exame do recurso da empresa, a terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou demonstrado que ele foi discriminado por ter deficiência e por ser negro, fatores usados como obstáculo à sua ascensão profissional. A decisão foi unânime.
Nesta semana, o Partido Comunista do Brasil e o Partido Social Democrático exibem propaganda partidária gratuita nas emissoras de rádio e TV.
Serão 15 minutos no total, 2,5 minutos para cada legenda na terça e na quinta-feira e 5 minutos para o PSD no sábado. Henrique Amaral.
O objetivo da propaganda partidária é transmitir mensagens sobre o planejamento do partido, atividades congressuais e o posicionamento das legendas sobre temas relacionados à política e à sociedade civil. Importante ressaltar que 30% do tempo destinado às legendas devem ser reservados para promoção e difusão da participação feminina na política.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a condenação de um centro de formação de condutores e uma autoescola que deverão pagar cerca de R$30 mil a uma estudante que sofreu um acidente durante aula de direção em uma motocicleta.
Ela teve que passar por cirurgia e ficou incapacitada para realizar atividades rotineiras.
As empresas defenderam que o acidente ocorreu por falta de experiência da aluna coluna, mas uma testemunha esclareceu que é o instrutor quem libera o estudante para realizar a aula na rampa.
Essa informação foi levada em conta pelo relator do processo, que entendeu que existe responsabilidade da parte ré pelo acidente, uma vez que colocou a aluna em situação de risco.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radiotvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão aprova possibilidade de parcerias público-privadas para revitalização de praças públicas.
Mulheres vítimas de violência doméstica poderão ter prioridade no recebimento de benefício social.
Senado vota a prorrogação da Lei Paulo Gustavo e direitos dos atingidos por acidentes em barragens.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que inclui expressamente no Estatuto das Cidades a adoção de praças públicas por empresas. Senadores defendem que esse tipo de parceria público-privada será benéfica para comunidades com a revitalização de espaços públicos.
A proposta ainda passará por turno suplementar de votação antes de ser enviada à Câmara dos Deputados. Repórter Bruno Lourenço.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o mecanismo de adoção de praças já visto em algumas cidades. Em troca da manutenção e conservação do espaço, as empresas associam seus nomes ao equipamento público. A proposta tem o objetivo de prever expressamente essa possibilidade de parceria no Estatuto das Cidades e afastar quaisquer questionamentos jurídicos, como explicou o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal.
Dessa forma, traz segurança jurídica ao meio em que a iniciativa privada se une ao poder público para manter, restaurar ou conservar, entre outros, escolas, praças, parques urbanos, monumentos e quadras esportivas.
O texto votado na CCJ diz que lei específica de cada cidade definirá quais espaços públicos poderão ser adotados pela iniciativa privada. Em contrapartida, a empresa que se dispuser a manter, conservar ou restaurar o espaço público poderá associar nome, instalar publicidade ou ter direito de uso da imagem. A proposta será votada novamente pela comissão antes de ser enviada para a Câmara dos Deputados.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, disse que o governo federal editou decreto para criar um grupo de trabalho que vai formular propostas sobre o enfrentamento da crise que atinge a cadeia produtiva do leite no país.
Segundo a Emater do Rio Grande do Sul, por causa dos baixos preços do produto importado do Uruguai e da Argentina, pouco mais de 60% dos produtores gaúchos abandonaram a atividade nos últimos 8 anos. Eles alegam que o que ganham não cobre os custos de produção. Paim lembrou que a cadeia produtiva do leite envolve milhares de produtores rurais, cooperativas e indústrias, e que uma crise nesse setor fatalmente acarreta desemprego.
A proposta dos produtores é a subvenção direta por parte do governo do Estado e do governo federal para os agricultores que atuam nessa área. Revisão do acordo com o Mercosul, criação de uma linha de subsídio aos produtores de leite aqui no Brasil, entre outras medidas.
Mulheres em situação de violência doméstica e familiar poderão ter prioridade no recebimento de um benefício social do governo.
É o que prevê um projeto que seguiu para votação no plenário do Senado. A reportagem é de Yara Farias Borges.
O projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais prioriza pagamento do benefício do Sistema Único da Assistência Social a mulher em situação de violência doméstica e familiar afastada do domicílio para preservar sua integridade física e psicológica. O relator Flávio Arnes, do PSB paranaense, ressaltou a importância da iniciativa para auxiliar em situações temporárias de vulnerabilidade das pessoas.
Concordamos que priorizar a mulher que enfrenta violência doméstica e familiar guarda mais consonância com a proteção da família, incluindo-se aí a criança e o adolescente.
De autoria do senador Humberto Costa, do PT pernambucano, a proposta segue para a votação no plenário.
O projeto que prevê passe livre para pessoas com deficiência em avião e ônibus leito está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos desta semana.
Pela legislação em vigor, a pessoa com deficiência e o acompanhante, se forem considerados carentes, tem direito à gratuidade no transporte coletivo interestadual. Mas senadores alegam que a lei não cita gratuidade em aviões. Repórter Pedro Pincer.
A Comissão de Assuntos Econômicos deve votar em turno suplementar o projeto de lei que garante passe livre no transporte aéreo para pessoas com deficiência. Pela lei do passe livre, hoje a gratuidade só vale para ônibus interestaduais. A autora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, citou uma portaria interministerial de 2001 que assegurou o passe livre apenas no transporte coletivo rodoviário, ferroviário e aquaviário. O projeto quer deixar claro que a gratuidade valerá em todos os modais, incluindo o aéreo, como explicou o senador Romário, do PL do Rio de Janeiro.
A legislação pretendia dar efetividade ao direito de ir e vir das pessoas com deficiência, contribuindo para reduzir barreiras. No entanto, com a interpretação restritiva feita na etapa de regulamentação, esse direito ficou num patamar aquém do buscado originalmente.
Comissões como as de Assuntos Sociais, Educação e Cultura, Infraestrutura e Relações Exteriores, entre outras, também devem analisar esta semana as emendas aos projetos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual.
Depois de destacar o esforço da diplomacia brasileira para trazer de volta ao país 32 pessoas que estavam na faixa de Gaza, o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, criticou a politização do conflito por parte do executivo.
Além de questionar o que ele considera tolerância do governo brasileiro com o grupo Hamas, Marcos Rogério lamentou que alguns venham criticando a reunião do ex-presidente Jair Bolsonaro com o embaixador de Israel no Brasil.
Para Marcos Rogério, num momento crítico como esse, não há problema algum em ter Bolsonaro intercedendo em favor dos brasileiros que estão naquela região. Ele lembrou que há alguns anos, após uma explosão no porto de Beirute, no Líbano, o ex-presidente Michel Temer foi convidado por Bolsonaro para intermediar uma ajuda humanitária do Brasil àquele país.
Que mal tem o ex-presidente da República, presidente Bolsonaro, que todos sabemos tem das melhores relações com o Estado de Israel, de interceder por aqueles brasileiros? Que pecado há nisso? Ou será que o governo federal gostaria que essa situação perdurasse mais lá, para que tivesse aqui no Brasil um discurso contundente colocando o povo brasileiro contra o povo de Israel?
O plenário do Senado deve votar nesta semana a prorrogação por mais um ano da Lei Paulo Gustavo de Incentivo à Cultura e a Garantia de Direitos de Pessoas Atingidas por Acidentes com Barragens.
Também estão na pauta empréstimos internacionais para o BNDES e os estados de São Paulo, Santa Catarina e Piauí. Os detalhes com Érica Christian.
Por conta do feriado, os senadores concentraram os trabalhos na sessão desta terça-feira, quando deverão votar 5 projetos de lei e 8 empréstimos internacionais. Na pauta estão a criação da Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens, a punição para o defensor público que abandonar o processo sem justo motivo e a não perda de imóvel vendido com restrição judicial não registrada em cartório. Os senadores ainda vão votar a prorrogação para abril de 2025 da entrega do plano de mobilidade e do prazo para o uso dos recursos da Lei Paulo Gustavo de Incentivo à Cultura, que será dezembro do ano que vem. O senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, lembrou que este mesmo projeto trata da Bolsa Permanência para alunos do ensino médio.
Nós temos um PL muito importante que prorroga a vigência da Lei Paulo Gustavo e é fundamental para os produtores culturais de todo o país. E esse mesmo PL incorpora poupança estudantil. Então nós vamos buscar votar esse PL no Senado na terça-feira para que ele venha para a Câmara.
O plenário também vai votar 8 empréstimos internacionais que somam mais de 2,5 bilhões de dólares. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, contará com um de 1,2 bilhão de dólares e outro de 500 milhões de dólares para obras de infraestrutura sustentável. São Paulo, Piauí e Santa Catarina também serão beneficiados com crédito estrangeiro.
Com Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara obriga estabelecimentos a divulgarem orientações sobre técnicas de desengasgo.
Deputados aprovam direito de autor se opor a paródias com fim político-partidário.
Plenário acaba com multa aplicada a advogado que abandona processo penal.
Boa noite. Os deputados aprovaram o projeto de lei que extingue multa cobrada de advogados que abandonam o processo penal. Como foi alterada na Câmara, a proposta volta para análise do Senado. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Marcelo Larcher.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que acaba com a multa aplicada a advogados que abandonarem o processo penal. Hoje, essa multa pode chegar a 100 salários mínimos, além de sanções administrativas. A proposta foi apresentada pelo presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco. Na Câmara, teve como relator o deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais. O texto aprovado substitui o pagamento da multa por um processo administrativo na Ordem dos Advogados do Brasil. Para o relator, a aplicação da multa ao advogado viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Atualmente, o Código de Processo Penal proíbe o defensor de abandonar o processo, a menos que seja por motivo considerado imperioso, previamente justificado e comunicado ao juiz. Uma das mudanças feitas pelo relator no projeto da Câmara foi a previsão de que, em caso de abandono do processo, o acusado vai ser intimado para constituir novo defensor. Se o acusado não for localizado, um defensor público ou um advogado dativo, ou seja, aquele indicado pelo juiz, será nomeado para a defesa. Para o deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas, nomeado relator no plenário, é uma maneira de garantir o direito à ampla defesa.
Após amplo diálogo com líderes partidários e análise da sugestão apresentada, entendemos que a emenda deve ser acatada, uma vez que o objetivo é assegurar o contraditório e a ampla defesa, sobretudo no que tange ao direito inafastável que o acusado tem de ser defendido em juízo.
Como foi alterado pela Câmara, o projeto que acaba com a multa aplicada a advogados que abandonarem o processo penal voltou para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Relações Exteriores. Luiz Couto, do PT da Paraíba, destaca o esforço da diplomacia brasileira para negociar a paz no Oriente Médio, mas cobra uma intervenção da Corte Interamericana de Direitos Humanos contra o que chama de genocídio na faixa de Gaza. O deputado alerta que o conflito leva sofrimento tanto aos palestinos quanto aos israelenses e que ninguém sai vencedor de uma guerra como essa.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, afirma que a busca da paz no Oriente Médio deve começar com o cessar-fogo e a libertação dos reféns. O deputado classifica os ataques contra civis como uma covardia inominável que atinge inocentes que muitas vezes nem sabem a causa do conflito. Ele avalia que, por mais utópica que seja a ideia de israelenses e palestinos convivendo em harmonia no mesmo território, este deve ser o encaminhamento do governo federal nas relações exteriores.
Por outro lado, Otone de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, expressa seu apoio a Israel, argumentando que as ações militares são uma resposta necessária diante da escolha do povo palestino que elegeu o governo do Hamas. O congressista entende que o grupo terrorista precisa ser eliminado para garantir a segurança do Estado israelense.
Comissões. Os deputados aprovaram o direito do autor de obras intelectuais se opor a paródias com fim político-partidário. O projeto pode seguir direto para o Senado, como informa a repórter Paula Moraes.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara confere ao autor de obras intelectuais o direito de se opor a paródias elaboradas com fim político-partidário. Hoje, a Lei sobre Direitos Autorais já estabelece como direito moral do autor o de assegurar a integridade da obra. Assim, ele pode se opor a quaisquer modificações que, de alguma forma, possam prejudicar a obra ou atingi-lo como autor em sua reputação ou honra. A proposta sofreu oposição durante a votação na CCJ. Para o deputado capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, o tema não é simples.
Imagina, o autor muitas vezes vai vender a propriedade intelectual da sua música para outra pessoa, para uma empresa, e essa empresa que detém os direitos. Então ela que teoricamente poderia brigar contra qualquer tipo de manchas em relação à sua música. E a gente vive num momento muito ditatorial. O humor no nosso país parece que corre risco. A gente precisa trabalhar de maneira mais digna a questão da liberdade de expressão.
Por outro lado, segundo o relator da proposta, deputado Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, está claro que se o artista tiver vendido sua obra, ele não poderá fazer reclamação futura quanto a paródias. Ele também disse que o objetivo é garantir segurança jurídica ao tema, já que existem decisões judiciais para os dois lados e que a proposta não cria embaraço à liberdade de expressão.
Com a legislação pertinente, nós vamos evitar muita coisa e vamos garantir que o autor daquela obra seja respeitado. Até porque quem é artista sabe o quão difícil é produzir uma música, sobretudo música de qualidade, para de repente se ver constrangido num período eleitoral, muitas vezes com uma paródia eivada de deboche ou de piada.
A proposta que confere ao autor de obras intelectuais o direito de se opor a paródias elaboradas com fim político partidário pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Você pode ouvir o seu conteúdo preferido sempre que desejar. A Rádio Câmara está disponibilizando a sua programação no formato podcast. Os programas estão disponíveis no agregador ou tocador de sua preferência, quando e onde quiser. Saiba mais em radio.câmara.leg.br. Podcast Rádio Câmara, conteúdo para ouvidos exigentes.
Desenvolvimento Regional.
Ayrton Faleiro, do PT, afirma que o programa Luz para Todos já beneficiou mais de 460 mil famílias no Pará. O congressista elogia a iniciativa do governo federal e afirma que o objetivo agora é implementar políticas de energias renováveis, a chamada energia limpa, atendendo a população de áreas remotas.
Pedro Xay, do PT catarinense, defende a aprovação do programa Renda Básica Energética. Ele explica que o projeto prevê o fornecimento de eletricidade gratuita a mais de 17 milhões de famílias. De acordo com o deputado, a medida, além de levar energia elétrica renovável para os mais vulneráveis, visa também impulsionar a criação de usinas solares em todo o país.
Vicentinho, do PT de São Paulo, destaca a visita que fez a Piracicaba para participar de uma série de eventos junto à comunidade local. O parlamentar foi um dos convidados do Dia da Favela, que reuniu feira de empregabilidade, shows musicais e exposição fotográfica. Ele também participou de reuniões com militantes do PT, dirigentes sindicais e lideranças da cidade.
Trabalho.
Doutor Fernando Máximo, do União de Rondônia, apoia a proposta de emenda à Constituição que iguala as condições para a integração de servidores públicos dos antigos territórios de Rondônia, Amapá e Roraima ao quadro da administração federal. Ele lembra que a matéria já foi aprovada pelo Senado e pede que a Câmara não demore a votá-la.
Silvia Cristina, do PL de Rondônia, também apela para que a proposta de emenda à Constituição, que transfere para os quadros da União os funcionários públicos dos ex-territórios, seja pautada em caráter de urgência. A congressista pede a união de todas as bancadas e enfatiza que a PEC não é uma questão partidária, mas uma questão de justiça.
Consumidor.
Ivan Valente, do PSOL, informa que a Comissão de Defesa do Consumidor vai convocar o presidente da Enel do Brasil, Nicola Cotunho, para explicar a falta de energia que deixou milhões de pessoas sem luz na cidade de São Paulo.
Ivan Valente questiona a versão dada pela empresa de que o apagão teria sido causado por fortes ventanias. O congressista afirma que, nos últimos 4 anos, a Enel demitiu 36% dos funcionários, enquanto o lucro da empresa cresceu para R$1,9 bilhão.
Economia.
Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, critica o texto da reforma tributária que, segundo ele, piorou no Senado. O parlamentar alerta que o imposto sobre valor agregado não funciona num país continental, com diversidade de serviços e de aptidões econômicas em cada região. Para o deputado, esse modelo vai gerar desemprego, inflação e uma completa inércia do setor econômico nacional.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, discorda da forma como a pobreza vem sendo combatida no Brasil. Segundo ela, em termos de economia e mercado, a desigualdade não deve ser enfrentada tirando dos ricos para dar aos pobres, mas combatendo a pobreza diretamente. A deputada critica as políticas assistencialistas por entender que elas não oferecem oportunidades reais à população mais vulnerável, como educação de qualidade.
Depois de aprovar o relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024, a Comissão Mista de Orçamento vai receber emendas ao texto até o dia 16 de novembro. A votação do relatório final está prevista para a próxima semana. A reportagem é de Silvia Munhato.
A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional aprovou o relatório preliminar do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. O relator, deputado Danilo Forte, do União do Ceará, defendeu a criação de emendas de bancada partidária ao orçamento anual, para substituir as antigas emendas de relator. A LDO oferece as diretrizes para a elaboração do orçamento anual, mas o relatório preliminar, votado agora, apenas especifica as regras para a apresentação de emendas ao projeto. Ou seja, a criação das emendas de bancada partidária, que o deputado chamou de RP5, poderia vir no relatório final da LDO.
Nós não estamos criando novas RP9. Essas emendas partidárias de bancada, elas vão ter origem, destino e acompanhamento. Então não vai ser nada que vai ser camuflado do ponto de vista dos seus encaminhamentos. Nós vamos criar a RP5, que é uma rubrica clara com relação a essa questão, e vai ter toda a tramitação com os parâmetros que um orçamento público exige.
Danilo Forte diz que os recursos para essas emendas deverão ser proporcionais ao tamanho das bancadas no Senado e na Câmara. Em 2022, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais as emendas de relator negociadas com as bancadas partidárias. E a solução foi remanejar os recursos já aprovados entre as demais emendas, que são as individuais, as de bancadas estaduais e as de comissões. Danilo Forte voltou a defender também que sejam estabelecidos prazos para a liberação de emendas parlamentares durante a execução do orçamento de 2024. Ele disse que a liberação atrasou muito este ano, prejudicando as prefeituras. Sobre a mudança da meta fiscal de déficit zero para 2024, em discussão no governo, Danilo Forte afirmou que desde abril tem alertado que a meta seria de difícil alcance, dada a queda na arrecadação. A meta deverá ser discutida agora pelos parlamentares após a aprovação do relatório preliminar. O deputado disse que pediu ao governo que apresente uma nova meta por meio de emenda de algum parlamentar governista. O deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, lembrou, porém, que a meta atual tem uma banda de flutuação de 0,25%, ou seja, será cumprida se houver superávit ou déficit neste montante. Pelo relatório preliminar aprovado, foram definidos critérios para emendas ao anexo de metas e prioridades da LDO de 2024. Essas emendas serão destinadas a ações prioritárias do orçamento do ano que vem. Ações já destacadas como prioritárias pelo relator são os projetos em andamento, a promoção da educação básica de qualidade, o empreendedorismo feminino, a inovação tecnológica, o uso de energias renováveis e o atendimento integral das crianças com deficiência. Com a votação do relatório preliminar da LDO de 2024, foi aberto o prazo para que os parlamentares apresentem emendas ao projeto até o dia 16 de novembro. A entrega do relatório final está marcada para o dia 20 e a votação até o dia 24. No caso do projeto da lei orçamentária, a ideia é ter o relatório final entre 13 e 17 de dezembro, para a votação na comissão até o dia 20. Após a comissão, o projeto será votado pelo plenário do Congresso Nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Educação. João Daniel, do PT, elogia a gestão Lula por priorizar investimentos na educação. Como exemplo da nova política, ele cita a inauguração do campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia no município de Poço Redondo, em Sergipe. O deputado entende que agora o governo tem o desafio de reconstruir um grande projeto de educação para o povo brasileiro.
Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, cobra justiça para os atingidos pelo rompimento das barragens em Brumadinho e Mariana e solicita mais recursos para a recuperação da bacia do Rio Doce. O parlamentar ainda defende a criação da Universidade Federal do Vale do Rio Doce como medida para promover o desenvolvimento sustentável e a capacitação da população afetada.
Votação. O plenário da Câmara aprovou o projeto que obriga a divulgação de informações e treinamento de técnicas para socorrer pessoas engasgadas. Os detalhes com Ana Raquel Macedo.
No ano passado, 240 crianças de até 9 anos de idade morreram em função da obstrução das vias respiratórias decorrente da ingestão de alimentos ou outros objetos, ou seja, engasgadas. Os dados são de uma pesquisa da Universidade Veiga de Almeida, a partir de informações do DataSUS, do Ministério da Saúde. Casos como estes, principalmente em crianças, motivaram a aprovação pelo plenário da Câmara dos Deputados de um projeto que obriga estabelecimentos como restaurantes e lanchonetes a exibirem cartazes com informações a respeito de manobras de desengasgo. Isso vai valer para empresas com mais de 10 funcionários. Além dos cartazes, a proposta prevê o treinamento de profissionais que trabalham nas instituições de ensino, de saúde e de educação física em procedimentos de primeiros socorros, destinados a desobstruir as vias respiratórias de quem estiver engasgado. O método mais comum para isso é a chamada manobra de Heimlich. Ela é feita pressionando o diafragma da pessoa engasgada até provocar uma tosse que faz com que o objeto seja expulso das vias aéreas superiores. É uma técnica simples que pode salvar uma vida, como disse a deputada Silvia Wayampi, do PL do Amapá. Ela contou que a neta foi salva por um soldado do Exército graças à manobra.
Bob era um soldado do Exército Brasileiro que estava treinado e que sabia fazer a manobra de Heimlich. E ele não era da saúde. E ele prontamente socorreu a minha neta, fez a manobra e ela desengasgou. Quando chegou no hospital, disseram que a manobra foi importante para salvar a minha neta, Maíque, há 16 anos atrás. Hoje, ela estuda nos Estados Unidos e foi salva pela manobra.
O projeto cria no Sistema Único de Saúde a campanha Recrutando Anjos, com ações como campanhas educativas sobre métodos e técnicas para desobstrução de vias respiratórias. Prevê ainda que estabelecimentos de saúde especializados em pré-natal ou parto deverão orientar gestantes e acompanhantes sobre as maneiras de prevenir esse tipo de acidente durante a primeira infância. Para o autor do projeto, o deputado Capitão Alden, do PL da Bahia, é fundamental divulgar ao máximo informações que podem ser úteis em caso de emergência.
Então, em qualquer espaço, em qualquer momento, a qualquer hora do dia ou da noite, nós podemos ter um parente, ter um amigo, ter uma pessoa próxima que passe por um procedimento como esse, e a falta de informações ou a falta de um método adequado para lidar com essa situação poderá não somente dificultar uma vida, uma qualidade de vida daquela pessoa que fica muito tempo sem respirar, mas também evitar, inclusive, o óbito daquela pessoa.
O projeto que obriga estabelecimentos como restaurantes e lanchonetes a exibirem cartazes com informações a respeito de manobras de desengasgo e cria uma campanha para treinar pessoas para agirem em caso de acidentes, seguiu para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Ana Raquel Macedo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União recebeu o selo Diamante de Qualidade no Radar Nacional de Transparência Pública. O índice de transparência ativa do portal do TCU, neste ano, é de 95,7%. A ferramenta avalia a quantidade e a qualidade das informações disponíveis nos sites da administração pública. Também permite acompanhar a evolução das ações voltadas ao aprimoramento da transparência em cada instituição. O objetivo final da iniciativa é que os dados sejam utilizados na construção de soluções para áreas como educação, economia e saúde. O resultado foi anunciado durante seminário sobre o tema, que foi realizado nesta segunda-feira, dia 13. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.